Rádio 91 apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.
Naquele que me fortalece, cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM da Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Teresinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras, em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mepibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra.
Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo.
E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre Virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos, Pai do céu, ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo o mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso.
Nesse terceiro domingo da quaresma, o evangelho proclamado é o de João. Segundo a narrativa de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 25, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte, nós estamos celebrando o terceiro domingo da quaresma, no qual a palavra de Deus proclamada nos convida a viver a nossa fé com total fidelidade a Deus, que nos libertou da escravidão e da morte. E a quaresma é esse tempo propício, esse tempo favorável, para reconhecermos que precisamos ser conduzidos por Deus. É um tempo de renovar o nosso coração e de nos convertermos, e de fazer a purificação do nosso templo interior. O Evangelho de segundo João que nós ouvimos narra o episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém, ou seja, os vendedores de animais e os cambistas. O episódio, referido por todos os evangelistas, aconteceu nas proximidades da festa da Páscoa. Teve uma grande repercussão entre a multidão e os discípulos de Jesus. Como devemos interpretar esse gesto? Por que Jesus age assim com violência? Porque ele age, na verdade, Jesus age com rigor, mas não com violência. Na realidade, é impossível interpretar Jesus como violento, porque a violência é contrária aos seus ensinamentos, contrária à sua postura, contrária ao reino de Deus. A violência é um instrumento do anticristo, e a violência nunca está a serviço da humanidade, porque desumaniza uma pessoa, tanto quem a usa, tanto quem é vítima. Importante observar que Jesus não sofreu repressão por parte dos detentores da ordem pública pelo gesto que ele fez, porque o gesto que ele fez é uma típica ação profética. De fato, os profetas, na época de Jesus, nos tempos bíblicos, em nome de Deus faziam gestos para chamar a atenção dos seus ouvintes. E através daqueles gestos denunciavam os abusos. E o gesto fala de uma forma muito forte. De fato, toca o ouvinte, tira o ouvinte do torpor. E esse gesto de Jesus é um típico gesto profético, que levanta a questão sobre a autoridade de Jesus. Os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Com que autoridade ages? A expulsão dos comerciantes do templo foi interpretada também do ponto de vista político revolucionário, colocando Jesus na linha do movimento dos zelotes. De fato, os zelotas, por serem zelosos da lei de Deus, da lei mosaica, estavam dispostos a usar a violência para fazer respeitar a lei. E na época de Jesus, muitos aguardavam o Messias que fosse libertar Israel do domínio dos romanos através da violência. Mas Jesus não assumiu essa postura e por isso ele desiludiu a expectativa desse grupo, a tal ponto que alguns discípulos o abandonaram, possivelmente Judas fosse um zelota, e por isso, decepcionado com o modo de agir de Jesus, o teria traído. Segundo alguns comentaristas, ficou decepcionado Judas quando previa que Jesus não ia adotar o caminho da violência para se apoderar do reino de Israel. Devemos ouvir, portanto, as palavras que Jesus disse quando ele fez aquele gesto de expulsar os vendilhões do templo. O que fala Jesus? Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E os discípulos, ao ouvirem esta frase de Jesus, recordaram-se daquilo que está escrito no Salmo, o Salmo 69, o versículo 10. O zelo por tua casa me consumirá. E este versículo, citado pelos discípulos, oferece a chave de leitura para compreender a atitude de Jesus. Jesus é consumido por este zelo pela casa de Deus. E é esse zelo que o faz expulsar os vendilhões do templo. Diante do pedido dos responsáveis religiosos, que pede a Jesus o sinal da sua autoridade, porque ele agia daquele modo, no meio também dos presentes que estavam admirados, ele afirma: destruí este templo, em 3 dias eu o edificarei. Essas palavras são misteriosas, incompreensíveis de serem entendidas naquele momento. E João interpreta-as para seus leitores, observando, dizendo o seguinte: ele falava do templo, que é o seu corpo. Os seus adversários iriam destruir aquele templo, mas depois de 3 dias... ele o reconstruiria mediante a ressurreição. A dolorosa e escandalosa morte de Cristo seria coroada pelo triunfo da sua gloriosa ressurreição. Assim, Jesus indica sua morte e ressurreição como prova da sua autoridade. Sua atitude de expulsar os vendilhões do templo nos exorta a viver não em busca de vantagens pessoais, mas viver buscando a glória de Deus, afastando a tentação de transformar a casa de Deus em mercado. E este ensinamento é atual, não apenas para as comunidades eclesiais, mas para todos, para que não instrumentalize a religião. Não devemos jamais instrumentalizar a religião para interesses particulares, para interesses pessoais, para a glória de si mesmo. Com a Páscoa de Jesus começa um novo culto, o culto do amor, e um novo templo, que é Ele mesmo, Cristo ressuscitado, mediante o qual cada crente pode adorar a Deus em espírito e verdade. De qualquer forma, a explicação de Jesus, destruir este templo em 3 dias eu o levantarei, nos prepara para viver o período quaresmal, na certeza da Páscoa, fixando nosso olhar no crucificado, vislumbrando nele o resplendor do ressuscitado. Também, no terceiro domingo da quaresma, a primeira leitura que é lida na liturgia é do Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 7, 17, que narra a proclamação dos 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo. Deus dá seus mandamentos ao povo de Israel. Qual foi a motivação pela qual Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel e promulgou o decálogo? Reside o fato dele ter dado os mandamentos unicamente na sua autoridade libertadora. Foi Deus quem libertou Israel da escravidão do Egito. Por isso, os 10 mandamentos são dados para que Israel jamais volte a ser escravo. A introdução aos 10 mandamentos é a moldura que os enquadra. E na introdução aos 10 mandamentos, Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso mostra que o decálogo é um caminho a ser percorrido para garantir a liberdade conquistada. E de fato, os mandamentos do Senhor são o instrumento que Ele nos concede para defender a nossa liberdade, tanto dos condicionamentos internos das paixões, quanto das pressões e abusos externos que possam ameaçar a liberdade humana. Os mandamentos da lei de Deus não limitam a nossa liberdade, mas é a condição de possibilidade de sua realização. Sem a observância dos mandamentos da lei de Deus, nós caímos em novas escravidões. E os não dos mandamentos estão em vista ao crescimento de uma liberdade autêntica. E há uma segunda dimensão do decálogo, que deve ser também ressaltada. Mediante a lei dada a Moisés, o Senhor revela que deseja estabelecer um pacto de aliança com Israel. Portanto, mais do que uma imposição, a lei é um dom que Deus concede ao seu povo. Mais do que determinar o que o homem deve fazer ou não, ele quer manifestar a todos a sua vontade e a sua opção. E a sua opção é estar do lado do povo eleito, libertou da escravidão do Egito, quer cuidar do seu povo com a sua bondade misericordiosa para que jamais esse povo que foi libertado com poder forte volte a viver como escravo. Nesse sentido, o decálogo é o testemunho de um amor de predileção de Deus por nós. Daí nós tiramos a lição que a lei mosaica, o decálogo, encontrou seu pleno cumprimento em Jesus, que revelou a sabedoria e o amor de Deus mediante o mistério da cruz. Como fala São Paulo, na segunda leitura que é lida no terceiro domingo da quaresma, a cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, é poder e sabedoria de Deus. Assim, irmãos, nesse, meu querido ouvinte, terceiro domingo da quaresma, abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, percorrer a senda dos 10 mandamentos e viver uma autêntica religião, sem manipulação da religião ou profanação do templo de Deus.
Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Destruí este templo
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma.
Destruí este templo.
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
A busca pelo sentido da vida é a grande questão que todo ser humano faz. O que devo fazer para ser feliz? O que é que dá sentido à minha vida? Esta é uma questão filosófica de difícil alcance, de difícil solução. A sua resposta é profundamente pessoal. E a resposta emerge de experiências únicas que cada um de nós faz. São essas experiências profundas que reorientam a nossa existência e dão a ela um novo rumo. São experiências transformadoras que têm o poder de desencadear uma reconfiguração completa da nossa vida. E geralmente essas experiências decisivas que dão um novo norte à vida de alguém são de natureza místico-religiosa. No entanto, é possível encontrar razões para viver e atribuir significado ao vazio existencial por meio de uma experiência ética. Foi esse o primeiro caminho que Jesus propôs àquele jovem, aquele homem rico, que tinha muitas posses, mas não se sentia feliz e perguntou o que era necessário fazer para ser feliz. A primeira proposta que Jesus faz dele é percorrer um caminho ético. Cumpriu os mandamentos da lei de Deus, mas ele falou que já havia percorrido aquele caminho e não era feliz. Então é que ele, Jesus, propõe, então, deixe tudo o que você tem, vem, siga-me. Propõe o seguimento. Mas uma via para a realização de si mesmo é a ética. É conduzir uma vida decente. Nesse ponto, a filosofia da alteridade de Levinas se torna relevante e oferece uma resposta iluminadora a esta questão do sentido da vida. A filosofia da alteridade de Levinas destaca a ética como o caminho para a solução da questão do sentido da vida. E a filosofia da alteridade nos leva a sair do isolamento do isolamento do ser, abrindo-nos para o outro e tornando-nos responsáveis por ele, independentemente da sua reciprocidade. Com base nessa filosofia, o caminho para encontrar o sentido da vida não está na especulação teórica, mas na prática ética de nos relacionarmos com o outro. Para Levinas, a ética é a base fundamental da filosofia, transcendendo até mesmo a ontologia. A ética é a categoria primeira, aquela a partir da qual os outros ramos da filosofia adquirem sentido. E é na relação com o outro que todo sentido irrompe. Ao nos abrirmos para o outro, tornamos-nos responsáveis por ele, independentemente de qualquer reciprocidade. Diante do rosto do outro, o sujeito se descobre responsável. E aí então lhe vem a ideia do infinito. A crítica que o filósofo Levinas faz à ontologia como categoria primeira denuncia aquela postura violenta e totalizante do discurso filosófico ocidental. O discurso filosófico ocidental ficou muito prisioneiro da categoria do ser e assim não conseguiu pensar a diferença e a singularidade da pessoa humana. Tal valorização do ser, valorização exacerbada da razão totalizante, provocou o esquecimento da ética na compreensão do ser. A guerra ontológica destruiu a exterioridade, negando o outro como o outro, reduzindo dentro de uma perspectiva da mesmidade. A crítica que o filósofo Levinas faz à ontologia ressalta a importância de reconhecer a singularidade e a diferença do outro. Ele nos leva a reconhecer que é na relação com o outro que encontramos o sentido da vida, do ser, especialmente quando nos confrontamos com o rosto do outro, que nos impele a agir eticamente. A sua proposta ética, prioriza a relação com o outro, mantendo a sua irredutibilidade. Ou seja, o outro não pode ser manipulado, não pode ser reduzido a uma coisa. E Levinas descreve essa atitude como uma relação face a face, na qual a subjetividade se encontra com o rosto do outro, reconhecendo sua infinitude e transcendência, assumindo aquela responsabilidade por ele. Pois o rosto que se coloca a mim, de uma forma desnuda e desprotegida, me coloca um apelo: não o matarás. E este apelo desafia qualquer tentativa de totalização. Ser para o outro, portanto, é a via da realização pessoal, e ser para o outro significa responsabilizar-se por ele, permitindo ao eu superar o rumor anônimo e sem sentido do ser. Em seu livro Da Existência ao Existente, Levinas aprofunda a questão do sentido da vida, destacando o conceito do Eleaus, o ar, que representa a existência pessoal e o vazio existencial. E ele argumenta que a saída desse vazio, do vazio existencial, não está na atribuição de significado ausentes do mundo, não está na atividade intelectual, mas no compromisso ético com o outro. E este compromisso transforma a condição humana, de ser para a morte, de ser para o outro, marcando uma transição do ar para a responsabilidade ética. E sair do ar, do existir, implica sair do vazio e colocar-se para o outro, abandonando aquela condição impessoal, escapando da imanência do ser. E este movimento ético rompe com a clausura do vazio existencial, ao relacionar a questão do sentido com a transcendência. Assim, a ética da alteridade nos convida a abandonar a condição do ar, do existir, isoladamente, do vazio sem sentido, e a nos engajar com o outro de uma forma desinteressada e responsável. Quando nos deparamos com o rosto do outro, que se revela e se dá completamente a nós, de uma forma vulnerável e desprotegida, nós somos conduzidos à transcendência e ao mistério. Somente ao nos colocarmos para o outro, transcendemos o vazio existencial e encontramos o verdadeiro sentido da vida na relação com o transcendente. Seja que esse transcendente seja entendido como um Deus ou como algo além do próprio eu. Assim, o sentido da vida se encontra quando nós nos abrimos ao outro e construímos relações respeitando a sua alteridade.
A Rádio 91 apresenta toda sexta-feira às 17h30, programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Aquele que me fortalece. Rádio 91, a sintonia do bem.
Rádio 91, aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém.
Eu sou o pão que dá vida, o pão para o mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo.
Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Aquele que me fortalece, ó irmão.
Rádio 91 apresentou Naquele que me fortalece, com o Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.